Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite que continuamos bem dispostos e deixem-me só reformular, em primeiro lugar a Sporting, em segundo lugar a boa noite, assim aqui.
Exato, exatamente.
Portanto, vamos já começar o programa, até porque Pedro, estamos aqui a notar uma seriedade neste Sporting 160. João, porque é o fato? Bem-vindo. Não te estamos
a ouvir. Estás sem som, João. Estás sem som.
Em primeiro lugar, o Sporting. Em segundo lugar, boa noite. E em terceiro lugar, os parabéns à Mariana por nos representar tão bem no Festival de
Festival.
Podcast. Portanto, e parabéns aos vencedores de todo o festival. Pá, o fato é fácil. Se o Sporting nos últimos jogos está a jogar de fato de gala, a golear e a jogar de fato de gala, eu achei que hoje os comentadores também deviam ter o fato de gala. Portanto, isso implica o Sporting assim demonstrar com vitórias inequívocas, teremos também de fato de gala, teremos que contribuir para as boas exibições. E, portanto, hoje venho vestido com o fato de gala, conforme o Sporting se tem apresentado.
Pedro, eu acho que nós vamos ali trocar de roupa
Epá,
e
olha, foi um prazer, obrigado e boa noite. Eu vou indo, já está. Não, não, eu acho que o João fez muito bem, deixa-me. Eu acho que ele esteve muito bem e concordo, acho que está perfeito, já que o Sporting tem jogado realmente bem e mais à frente vamos falar porque é que algumas pessoas estão erradas aí na nossa praça, mas acho muito bem. Boa noite a todos, boa noite Mariana, boa noite João, boa noite a todos que nos estão a ouvir e que vão nos ouvir e ver e essas coisas todas. E também é verdade, Mariana esteve muito bem ontem no Festival Pods, que a transmissão acabou por
Obrigada.
acontecer no canal Q, este ano com transmissão na televisão. E também parabéns aos diferentes vencedores e aos vencidos também, porque na verdade na categoria de desporto, verdade seja dita, estavam lá bons podcasts, bons conteúdos, e foi das poucas categorias que até teve uma menção honrosa, e portanto, parabéns a todos.
Deixar só aqui uma nota ainda antes de avançarmos para o programa. Obviamente, dar aqui todos os parabéns a todos aqueles que venceram em todas as categorias, mas sendo eu mulher, tenho que pegar aqui nos histórias da bola para adormecer e na Márcia,
Mariana, Márcia, ia dizer
bem,
Mariana, ia dizer Mariana.
sempre em todos os programas que o futebol é para mulheres, sim, e é uma coisa incrível. Meninos, vamos então ao programa.
E
Pedro.
ela ganhou dois, ainda por cima, ganhou categoria de
É
desporto
verdade.
e de storytelling, que era uma nova categoria este ano. É fantástico.
Exatamente. Portanto, aqui por parte da mulher do Sporting 160, deixar aqui os parabéns um pouco mais específicos, obviamente, deixar aqui os parabéns no geral, mas no caso dela, os parabéns muito específicos. Pedro, 4-0, e foi um jogo em que sofremos um bocadinho mais.
Não, sofremos. Bem, eu não sofri absolutamente nada. Aliás, eu já não sofro com o Sporting. Já não sofro alguns. Pelo menos há dois jogos consecutivos que estou completamente. Os meus níveis de varela ansiedade, que daqui a um bocado já irei falar um bocado sobre isso,
Queremos ver.
estão claramente a baixar e portanto, não. Acho que não senti, tal como no anterior jogo, e isto sem desprezar adversário, nem estar aqui a falar só por
Já lá vamos.
falar, sim, que o Sporting não tivesse o jogo perfeitamente controlado. Obviamente ali na primeira parte o Vitória teve as suas, pelo menos uma oportunidade, e houve ali um momento que poderia, se calhar, tentar, e tentou, certamente, o empate, mas não, de resto não, 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 não tenho visto um Sporting jogar muitíssimo bem nestes últimos dois jogos, jogos muito interessantes e que nos estão, e que é uma coisa certa. Vamos fazer o terceiro Sporting 160 seguido, porque já estou a falar do próximo, em primeiro lugar, e que
Não vais fazer mais,
inclusive,
Pedro. Até
se que
5 de
programa
dezembro
tivemos
estamos
falha,
garantidos.
exatamente até 5 de dezembro, eu espero que seja até 5 de
Por conta
maio, ou
do
20 de
capítulo da
maio, ou
taça.
30 de maio,
Seja
exatamente,
da taça, seja
seja
do
por aí
Braga, seja.
fora, mas isso a verdade é que não estávamos habituados, né? Nós fazemos este podcast, vai fazer agora 4 anos, precisamente daqui a um mês, praticamente 7 de dezembro, e é um facto que durante esses 4 anos não temos tido, não, não, há algumas razões de alegria, tivemos algumas
Ainda
taças
bem.
que vencemos, essas coisas, mas ao nível da Liga Não, mesmo ao nível do campeonato não tivemos, porque o Sporting 160 nasce em 2016 e, portanto, já só apanhamos a parte final, não é? Do ano de 15-16,
exatamente. Apanhamos a segunda volta.
Apanhamos a segunda volta, que também foi uma volta muito interessante e acaba depois daquela forma como todos nós
acaba
sabemos.
Acaba com o título. Ai não, ainda não está resolvido.
Ah, não. Ah, sim, acaba com o título, exato, acaba com o título. É bom estar lá em cima, é bom estar bem, pelo menos naquilo que é, pelo menos nos meus últimos tempos, aquilo que me interessa mais, que é no campo, porque fora do campo não vale a pena estar sempre a batalhar. Haverá alturas para falar disso quando forem os momentos, mas para já tenho visto muito calmo, muito sossegado e o Sporting a jogar bem, que é para mim, que era aquilo que eu achava que era importante depois de alguns resultados positivos, continuar a ter resultados positivos e vencer, que é sempre agradável, como todos nós sabemos. Ganhar 1-0 ou 2-0 e não jogar bem é bom, e sabe sempre bem. Ganhar 4-0 ou mesmo que fosse 2-0 e jogar muito bem e ter uma exibição de bom nível contra a melhor defesa, que era a melhor defesa do campeonato, sabe ainda melhor, e portanto há coisas que já não estávamos habituados e que sabe sempre bem.
Exatamente, e é sempre bom. João, tu com esse fato, eu até tenho que falar contigo com outra postura. Mas Pote, que voltou a marcar dois golos, Pedro Gonçalves, que é um dos últimos cinco portugueses no Sporting a avisar nos últimos dois jogos fora. Foi buscar aqui as estatísticas do Rui Miguel Tovar, e os últimos tinham sido então os violinos, se assim poderemos pegar na conversa. Pode-se que tem sido, para além de ser o melhor marcador da Liga neste momento, tem sido aqui a arma secreta de Rubén Amorim.
Eu não diria arma secreta, tem sido mais num Sporting que tem sido, conforme eu já disse, não éramos a pior equipa, não somos a melhor, estamos a ser mais eficientes e, neste caso, mais competentes. E Pote tem 7 golos em 6 jogos, é o melhor marcador do campeonato, acho que é a terceira vez que faz 2 golos num jogo. Nesta altura é um jogador de referência, conforme tu disseste, porque tem excelentes movimentações, excelentes diagonais, muita facilidade em ir buscar o jogo e jogar de costas assim para a baliza, ataca bem a profundidade, finaliza bem, é um jogador inteligente, tem um remate fácil, quanto a mim, e espontâneo. Não tem o melhor jogo de cabeça, mas já marcou um gol de cabeça. Foi uma excelente contratação, como é lógico. E deixa-me falar da contratação, porque a semana passada eu falei dos 50% do passe que temos, não é, de Pote, de Pedro Gonçalves, e para explicar, as pessoas durante a semana fui bombardeado com algumas perguntas sobre o que eu tinha dito. Para explicar bem o que nós não temos realmente o direito de opção dos outros 50%, porque isto era uma exigência, portanto, de quem vendeu, que não iria negociar essa cláusula. E, portanto, o Sporting podia comprar ou não comprava, mas a exigência era essa. E, portanto, por isso é que eu disse aquela famosa frase que preferi 50% de Pote do que 100% de Eduardo. Mas, além disso, há a ressalvar também o timing da transferência, porque o Sporting chegou primeiro com o Porto, por exemplo. Okay? O Sporting não estava sozinho na corrida. Chegámos primeiro, começámos a negociar primeiro, mas isto não invalida que o Sporting, depois, no futuro, quando quiser vender o jogador, se tiver uma proposta, o Sporting é que decide se vende ou não. Porque o Sporting é que tem os direitos esportivos do jogador. E, portanto, isto pode ser um negócio muito facilmente feito pelo Sporting, ou compra antes esse valor, ou então diz ao Famalicão, nós só vendemos se tivermos direito a 70% ou 75% da transferência, caso contrário não vamos vender. Porque o direito esportivo é do Sporting. O direito esportivo é de Sporting, portanto não há hipótese de haver aí um pedido de transferência e o Sporting vai ter que vender porque dá 50% ao Famalicão. Não, o Sporting tem o direito esportivo e portanto pode chegar ao Famalicão e dizer: meus amigos, nós só vendemos, mas temos que ficar com 70% do bolo. É tão fácil quanto isto, e para que as pessoas percebam de uma vez por todas que nós temos essa possibilidade, porque o direito esportivo do jogador é do Sporting. Tirando isto, em relação ainda ao jogo, Mariana, o que é que me apraz dizer? E aqui o Varela disse uma expressão, eu queria falar aqui do jogo, mas podemos falar depois mais à frente também dos comentadores, mas é verdade que o Sporting fez uma entrada muito boa em campo. E quando o Sporting faz uma boa entrada desta em campo, os níveis de ansiedade do Varela descem logo. porque ele, pela entrada em campo, percebeu logo que estávamos aqui perante um bom dia do Sporting. E, portanto, entramos, fomos à luta, jogamos bem, jogamos com velocidade, jogamos com muita agressividade, e depois podemos demonstrar aqui através de números. E, portanto, o Sporting teve uma atitude positiva, teve capacidade para perceber e para anular o Guimarães. E aqui vamos, e o Pedro referiu uma coisa muito bem, que foi o Guimarães depois reagiu. O que eu fico farto com os comentadores é que ninguém joga sozinho. Há comentadores que parecem que as equipas vão para o campo e têm que jogar do primeiro ao último minuto da mesma forma. Ninguém joga sozinho.
Claro.
E, portanto, o que é que... Eu vou-vos fazer aqui a pergunta e até vamos deixar aqui a malta também responder aqui ao lado. Quem foi... quem é... Não é quem foi. É quem é o melhor jogador do Guimarães, Pedro. Não é do jogo. É quem é o melhor jogador do Guimarães.
Para ti. Quer dizer, em qualidade, eu diria que, e ficou ofuscado, eu acho que é capaz de ser o Marcos Edwards.
Marcos Edwards, ora bem, eu referi a semana passada que até achava que o Guimarães defendia mal, e isso provou-se. Apesar de ter a melhor defesa, porque o Bruno Varela tem sido um grande guarda-redes e tem evitado muitos golos. Mas o Guimarães ataca muito e aciona todo o seu ataque pelos flancos. O Guimarães é forte pelos flancos, porque no meio tem pouca criatividade. E, portanto, o lado mais perigoso do Guimarães é o lado de Saco e de Marco Edwards. E a minha pergunta é, o que é que o Edwards fez no jogo? Bola.
Zero.
Fez bola. Zero. Deve... E porquê que fez o Edwards zero? Eu vou-vos explicar. Estão a ver este papel aqui? Estão a ver? O Edwards e o Saco foram para o bolso do Fedal e do Nuno Mendes. O jogo todo.
Claro.
Ok? E, portanto, o Guimarães não teve a preponderância que teve nos outros jogos e não criou dificuldades ao Sporting, só teve uma oportunidade de bola parada e depois o golo anulado, porque o Nuno Mendes, que é um grande jogador, como já falámos aqui, e o Fedal, meteram no bolso o Saco e o Marco Edwards. Tanto que o Edwards foi substituído porque não estava a produzir. O Saco raramente conseguiu fazer uma das coisas que faz, que é ir à linha cruzar. E quando falo ir à linha, é mesmo ir à linha, não é cruzar a 20 metros da linha. E o Sporting conseguiu anular. E, portanto, uma equipa só joga o que a outra deixa. E quando os comentadores vêm falar... Sexta-feira, o Guimarães era um teste difícil. Era a melhor defesa do campeonato. No sábado, já era uma porcaria. O Paços Ferreira, ganhamos 2-0 ao Paços Ferreira. O Paços Ferreira era uma porcaria. O Paços Ferreira recebe o campeão nacional, ganha 5 espinhas ao futebol com o Porto.
Exatamente.
O Santa Clara não prestava quando o Sporting ganhou, mas passado duas jornadas a seguir já era a sensação do campeonato. Epá, parem com a brincadeira.
E a seguir está vai perder ao Tondela, que também não valia nada connosco,
não valia,
mas que afinal ainda deu para ganhar ao Tondela, mas depois ao Santa Clara, mas depois o Santa Clara jogou muito bem, mas o Tondela acabou por ganhar.
Ou seja, o que é que eu estou aqui a dizer? É que os adeptos percebem que estes comentadores dizem a mesma coisa. Portanto, à sexta-feira, para se precaver, disseram que o Guimarães era difícil. E, portanto, se o Sporting perdesse, o que é que eles iam dizer? Eu disse, eu avisei, o Guimarães era difícil, era o teste. O Sporting não tem qualidade para defrontar. Como o Sporting ganhou, a equipa já é fraca. Ou é fraca, ou não joga nas competições europeias, ou é o Covid, ou é o Natal, ou é os signos, ou é a lua cheia. Epá, sejam coerentes, o Sporting está a ser mais competente com os outros, ponto final. Ou então digam, se não sabem o que dizer, ou se não sabem analisar os jogos, digam, o Sporting tem sido a equipa que menos merda fez no campeonato. Pá, sejam assim, digam isto.
É pá, sim, não há mal nenhum. O Porto ano passado foi a equipa campeã porque foi menos,
claro,
que falhou menos.
Claro, porque estes comentadores, o que dizem só, e tem que ser coerente, o Sporting tem muita coisa ainda a corrigir. Bolas paradas defensivas, eu acho que ainda deve ser melhorado. Bolas paradas ofensivas, o Sporting é a terceira equipa que tem mais cantos e tem um péssimo aproveitamento nos cantos. Controlo de jogo com bola e sem bola, o Sporting ainda tem muito que crescer. Ruben Amorim teve muito bem quando o Guimarães reagiu, tirou o João Mário, que não já, fisicamente estava mais debilitado, e o Guimarães tinha superioridade no centro do campo e meteu o Matheus Nunes, que entrou muitíssimo bem, e eu acho que foi um ponto decisivo. E, portanto, o que esses comentadores fazem quando falam só do Sporting ou falam do demérito do Sporting? Primeiro deviam falar do mérito e depois podiam, como eu estou a fazer, a reforçar que existem aspectos a melhorar em termos de controlo de jogo, com bola e sem bola, na saída a 3, na construção, nas bolas paradas, deviam dizer isso. Mas não. Primeiro era o Benfica, que tinha uma equipa em parábola, que ia golear toda a gente. E agora é só erros individuais, pronto, já não é culpa de ninguém, é só uns erros individuais que vão aparecendo. Epá, têm que ser coerentes, porque o que eu estou farto de ver é os comentadores fazer isto. Os comentadores fazem isto quando é o Sporting. É isto que eles fazem. Sempre que o Sporting ganha e eles não gostem, os comentadores fazem isto. Porque não estão a analisar, tirando salvas exceções, não estão a analisar o jogo com critério. E quando se vê o Sporting a jogar bem, a marcar, e depois, mesmo a ganhar só por um ou por dois, a procurar o terceiro e o quarto golo, não é? Que é algo que já não estávamos habituados, que o Sporting normalmente defendia até ao fim. Epá, não se dá aqui o mérito a quem tem. E neste momento temos que dar mérito. Isto pode mudar tudo. O
Sporting até podemos acabar em último, não vai acontecer. Mas, agora, mas no mérito do momento não se pode tirar, obviamente.
Temos que dar mérito a nós quando estão à frente. E o Sporting, parecendo que não, em muitas estatísticas, Pedro, depois podes lançar aí, apesar de tudo...
Queres que lance agora as estatísticas?
Podes pôr.
E dizer já agora aqui uma coisa, que isto é muito importante o que o Sérgio acabou de dizer, eu espero que a do Pato dê um gif, nós precisamos de um meme do João fazer aquilo, eu espero que alguém faça isso mesmo, porque merece.
Eu ouvi muitos comentadores e fiquei um bocadinho farto. E ouvi hoje também.
Fizeste muito bem, ouvi mais alguns
e acho que nós temos que ser muito criteriosos quando analisamos. Ninguém referiu o lado direito do Guimarães, que era o mais importante e que o Sporting parou. Ninguém referiu o lado esquerdo,
não é?
Sim, o Sporting tem o melhor ataque, 19 golos, melhor defesa com 4 golos sofridos, melhor marcador com o Pedro Gonçalves com 7 golos, é o terceiro de posse de bola com 55.8%, só estamos atrás do Porto e Benfica, mas ressalve-se, o Sporting tem mais jogos fora, portanto o Sporting para já venceu todos os jogos fora, então isso não há mérito, ganhar todos os jogos fora, é que é, jogamos sem público, é com a treta de não jogamos com público, não, o Sporting jogou fora, e o Sporting ganhou todos os jogos fora, tem que meter-se de cabeça, é a segunda equipa com mais remates, mesmo não tendo...
Que é uma coisa que raramente acontece, não é? Nós rematarmos muito,
há três programas atrás estávamos a dizer que o Sporting era a equipa que menos rematava no campeonato.
É verdade. Claro, porque historicamente tem sido uma equipa que não remata.
Mas porquê que mudou? Desde que João Mário, Palhinha e principalmente Sporar entrou no 11, o Sporting tem crescido como equipa, mas preferem salientar, antes de começar a falar do Sporting, preferem salientar que o Guimarães é fraco ou que o Paços Ferreira é fraco. E depois em remates sofridos, o Sporting é a quarta equipa com menos remates sofridos, mas atenção, é a equipa que concede menos oportunidades flagrantes aos adversários e estes remates são todo tipo de remates. E para vos dizer que em termos do Sporting, o Sporting sofre muitos remates de fora da área, o que é bom sinal, porque os adversários não estão a conseguir entrar dentro da grande área do Sporting. Nós não jogamos em cruzamentos, portanto o Sporting é a equipa do campeonato com 112, porque nós não vamos, despejamos a bola na área, porque nós não temos um ponto de lança fixo na área. O Sporting tem tido outra mobilidade e tínhamos jogado com o Giovanni. E também, mais uma vez, estes números variam muito quando o Sporting joga casa e fora. Mas o Sporting agora, no jogo de Guimarães, mostrou muita qualidade também a jogar fora. Este, podes passar, Pedro, para o toques na área, por exemplo.
Sim.
Por exemplo, toques na bola na área adversária. O Sporting é a quarta equipa com 133 toques. Porto, Benfica e Braga são as equipas que têm mais toques da grande área. Mas o Sporting, é o que te digo, não joga em chuveirinho. Muitos destes toques dos adversários acontecem no chuveirinho nos últimos minutos, quando estão à rasca e estão a perder, e fazem muitos cruzamentos para a área. É um futebol completamente diferente do Sporting. E portanto, o Sporting tem menos toques na área. Na semana passada já tinha subido bastante, eu falei aqui, por causa do Sporar, que deu 7, em média dá 7 toques na bola dentro da grande área adversária, o Giovanni só dá 3, portanto, para verem a diferença. E, portanto, o Sporting é uma equipa que cresceu não só em termos estatísticos, mas em termos exibicionais, desde a qualidade do Pedro Gonçalves, a classe de João Mário, a grande garra de Palhinha, que tem sido um pendor e tem sido ali um pêndulo no meio campo a segurar o jogo, obviamente a qualidade dos dois melhores laterais a jogar no Campeonato Nacional, ao tempo que nós não dizíamos isto, os dois melhores laterais do Campeonato Nacional são do Sporting, Pedro Porro e Nuno Mendes, não há dúvidas, são para mim os dois melhores laterais, e o Sporting tem aproveitado obviamente o facto, quando tem bons jogadores normalmente joga-se melhor, e portanto se o Sporting os conseguiu, há que dar mérito, e não desvalorizar o que tem sido feito pelo Sporting, porque a verdade é que o Sporting ainda não perdeu, só empatamos um jogo e foi em casa contra o Porto, e até era um jogo que teve um lance mal analisado quanto a mim pelo VAR, portanto com um erro grosseiro. E, portanto, há que salientar três aspectos. A equipa é jovem, a equipa tem lacunas, a equipa precisa de crescer, mas a equipa está a ganhar confiança. E a seguir vamos ver o quadro do Pedro, da sua ansiedade do jogo, que demonstra... Pedro, é que isto demonstra a qualidade do Sporting nos últimos jogos, tem sido evidente. E estar a menosprezar é algo que a mim choca-me.
É verdade.
Quem analisa o jogo. Eu vi o jogo às 3 da manhã. Eu revi o jogo às 3 da manhã.
Vamos já pôr aqui o meu quadro, que é absolutamente... tudo científico. Eu tenho aqui o meu quadro absolutamente fantástico, porque, para já, porque eu não tenho esta capacidade que o Castro tem para falar do jogo, e não só não tenho esta capacidade, e por isso é que o Castro é uma máquina a falar daquilo, e só é convidado para falar lá fora, porque cá dentro é muito chato, porque depois põe em questão os outros e isso é uma chatice do caraças. E depois não tenho um fato para falar como ele desta forma. Eu como estou em casa desde março e raramente ando de fato hoje em dia, não tenho essa capacidade. E portanto, eu já tinha dito aqui há alguns dias que estava claramente no meu índice de varela ansiedade, que era aquilo que eu tinha falado com vocês no fim de semana, que é um índice altamente estudado aqui por vários indicadores que estão relacionados com o batimento cardíaco, o stress. Isto são imagens reais, não minhas, que eu não podia pôr por causa do RGPD, mas medidos pela
Universidade de Sporting Center, sim.
Exatamente, a Universidade de Sporting Center que fez o estudo e depois. Mas o importante daqui é que são estes dois traços feitos. Na realidade, podiam ter sido feitos pela minha filha de 7 anos. Se calhar até foram, quem sabe. Mas isto mostra como... Isto é um gráfico, obviamente, relativo a 2020 só. E aqui temos o fator de ansiedade, que sobe. Quanto mais sobe, mais ansioso nós ficamos. E este fator de ansiedade é muito interessante, porque depois eu tive que cruzar com outro. Porque se repararem, a ansiedade tanto está aqui igual como estava aqui. E são dois momentos completamente diferentes. Porque aqui... Eu estava com ansiedade em baixo, ou menos ansiedade, mas estava fodido, desculpem o termo, porque um gajo, e por isso é que está esta segunda linha que eu tive que adicionar, que é a ansiedade está na linha grossa, verde, e a outra é a satisfação que nós tiramos do Sporting. E a verdade é que, pelo menos até ao arranque do mercado, ou até aqui ao arranque da Liga, a nossa satisfação pelo Sporting estava muito em baixo. Um mercado de inverno péssimo, que não correu bem, a contratação do Ruben Amorim, que não deu aquilo que nós esperávamos, mas que houve aqui um aumento, um ligeiro aumento de satisfação, porque eu imaginava que pudesse trazer coisas positivas. Eu tenho repetido muitas vezes que o Ruben Amorim ainda pode ser a salvação do Baranda, já disse isto, eu espero que não seja verdade. Desse ponto de vista, mas pode ser, já disse isto várias vezes. Depois já a questão do Covid, que sem adeptos no estádio tira uma pessoa, fica sem vontade de ver os jogos, não? E portanto o nível de ansiedade, isto para dizer que o nível de ansiedade estava aqui em baixo e está ao mesmo nível, só que há uma diferença grande, é que a satisfação está cá em cima. E eu neste momento vejo o Sporting como já não via, eu já vi o Sporting em que o meu nível de ansiedade estava aqui em cima, e que a minha mãe teve que me buscar ao meu avô, onde eu via os jogos às vezes pela televisão, para me levar quase ao hospital, porque tinha a pulsação a 180. Coisas assim, o célebre União de Leiria Sporting do 1, que era o Soares Franco presidente. E, portanto, eu como estou tão calmo, eu só sinto uma calma ao ver o Sporting jogar. Não faço a mínima ideia quanto é que vai demorar, mas eu quero desfrutar, eu quero estar os próximos tempos, o João já disse, pelo menos até 5 de dezembro, quero estar aqui calmo. São 4 anos a muitas vezes a ser interventivo, eu, o João, tu, o Castro, o Zé, às vezes a tentar trazer melhorias para o clube, que muitas vezes são entendidas bem, outras vezes são entendidas mal, mas neste momento a mim, principalmente desde esta altura que entramos em Covid, Eu quero manter aqui, houve aqui momentos que eu estive, tanto que, como todos se lembram, ainda aqui há pouco tempo estive no hospital e tive que parar durante uns dias, porque estava bastante a perceber que as coisas não valia a pena, e portanto só havia uma salvação, era o Sporting começar a jogar bem e a ganhar, e que para mim foi uma surpresa e eu fiquei extremamente contente, e portanto eu quero desfrutar, porque eu não sei quanto tempo é que isto vai durar.
Não tens receio de não é, talvez receio não seja aqui a melhor palavra a utilizar, mas já não vais não vais em direção ao próximo jogo, ou não te sentas à frente da televisão para ver o próximo jogo,
isso
já com receio daquilo que pode acontecer de mal.
Não vou, e por isso é que o meu gráfico, este verde, à partida vai continuar aqui em baixo e só irá mudar, e há de ir lá para cima, se nós tivermos a dias de sermos campeões nacionais. Aí nem vou dormir, é óbvio, porque claro. Se nós em 40 anos ganhamos 2 títulos...
Ó Pedro, deixa-me fazer-te uma pergunta, não tem a ver também com esta fase do Sporting sofrer muitos poucos golos?
Pá,
ou seja, sentes assim uma segurança mais... dificilmente vão-nos marcar o golo.
Sinto aquela coisa que senti em 15-16, que é, se for preciso a equipa dá a volta, se for preciso... Tu percebes acredito que há ali, e depois há ali uma coisa,
há banco,
é uma coisa diferente, há banco, e não é o novo banco, é um banco pelo menos sólido, pelo menos aparentemente sólido, e depois há outra coisa, é que tu, percebes que há ali jovens motivados. Ainda hoje o Observatório do Futebol lançou uma estatística muito interessante daquilo que eles chamam os jogadores de formação, que é os... Tem uma definição da UEFA, que é estarem 3 anos no clube e terem entre, acho que é 18 e 25 anos, e o Sporting está colocado em 19º entre as 5 principais ligas europeias, da qual nem nós nem fazemos parte, e não está lá mais nenhum clube português, e o que mostra que nem tudo estava mal com a tal herança do passado da formação, nem tudo está no melhor, mas está num bom caminho. E é isso, sinceramente, que eu gostava que fosse aproveitado, porque estes jovens notam-se que há ali vontade, e nós sabemos que podemos aproveitá-los bem, temos que ter algum cuidado, porque temos sempre dificuldades nas relações pessoais, na formação de homens, naquilo que é mais difícil. Hoje tivemos um pequeno exemplo, mas enfim, não quero agora estar aqui a falar nem especular, mas obviamente nós temos de ter essa capacidade para perceber que são jovens e cometem erros, como qualquer jovem cometeu, como todos nós já os cometemos, mas vivemos também muito dessa capacidade desses jovens entrarem em campo e sentirem certamente a vontade de, pá, eu posso mudar qualquer coisa, e é isso que, pelo menos, que eu estou agarrado. Epá, se a coisa descambar, se o Natal acontecer, que eu espero que não, o Natal sportinguista, não, o Natal mesmo aquele que nós queremos, com árvores e prendinhas, essas coisas todas, e com bacalhau. Agora, se a coisa começar a descambar, é evidente que haverá certamente depois discussão, mas para já, eu por isso é que eu digo, eu quero desfrutar do que estou a ver e depois logo se vê.
Isto, deixa-me fazer aqui uma metáfora, isto é quase como começar um namoro. Há que desfrutar agora.
Sim.
É a paixão, desfrutar. Pá, pode correr mal ou pode vir dar em casamento, ou seja, o título, se nós tivermos condições, mas para chegar lá vamos ter que cimentar esta relação que nós temos agora, claro, não é? Acarinhar esta relação. Acho importante atacar o mercado de inverno com rigor e cabeça. Exatamente. Não deixar sair nenhum dos jogadores titulares e conseguir apetrechar mais um defesa central e um ponta-lança. Portanto, acho importante, isto é, seja, mimar a relação para que depois possa dar frutos. Sabemos que não somos favoritos, isto é jogo a jogo e rapidamente isto pode mudar. Mas como em todas as relações, se nós tivermos cuidado e soubermos cuidar dela, pode ser que isto resulte. É isto que nós temos que atualmente pensar. E portanto, é como tu dizes, estás a desfrutar do momento, portanto vamos Sim, deixar de desfrutar dos momentos, e depois dá muito prazer ver muitos jovens a jogar. Isso dá muito mais prazer que temos 11 jogadores estrangeiros ou 11 jogadores sul-americanos aí. Não, nós estamos, temos jovens, de dar-lhes parabéns a quem tratou também das renovações do Max e do Gonçalo Inácio, acho um passo importante. Digo aqui que eu acho que a próxima renovação vai ser o Nuno Mendes. Estou convicto que vai ser no momento, que é algo importante para nós também, e portanto nós temos que aproveitar e reforçar os ânimos. Estas renovações para os jogadores são importantes, e tu sabes bem, Pedro, lá dentro no balneário é importante reforçar Sim, e premiar quem está a jogar bem, e Sim, quem já jogou, o Max não tem sido titular, mas foi recompensado pelo que fez, e portanto nós vamos ver, obviamente, vêm aí muitas pedras de fora, vão pôr muitas pedras no caminho, e não estou a falar para o título, estou a falar da equipa mesmo, para os resultados, sabemos que vai ser atiradas muitas pedras, espero que não sejam postos pedras internas, que se evite, e aqui é o que eu pedi, que se evite entrevistas e que se lance foguetes antecipados, estou a falar para dentro, que se evite entrevistas e que se lance foguetes antecipados, que se consiga a renovação do Nuno Mendes, que eu acho importante.
Já seria bom o Miguel Braga, o Barandas, o Viana não darem nenhuma entrevista até maio.
Eu
acaba contente. E o Zanha, se não falarem nada, primeiro deixa-me dizer aqui uma coisa, um abraço ao Rodrigo, que já tem o GIF no Twitter do Castro com o patinho ou o que é. Portanto, está lá, obrigado, então, Rodrigo. Excelente. Mas a verdade é que se não falarem, se estiverem caladinhos, acho que já seria um ponto absolutamente positivo para isso que tu estás a dizer, porque não vale a pena, sempre que têm falado, só têm, a não ser que têm, obviamente, que têm uma necessidade de falar, por uma necessidade, como por exemplo, hoje houve aquele caso das investigações. Epá, se calhar o Sporting fez um comunicado e teria que ter dito mais qualquer coisa, porque tentaram colar a nossa investigação com a que está a acontecer do outro lado da segunda circular e que não é a mesma coisa, que não são coisas, são coisas completamente diferentes. Só nesse tipo de situações é que eu aceito que acho que vai. Agora, de resto, é estarem sossegadinhos e deixar a coisa, para o terreno e para quem sabe, se calhar.
Deixa-me aqui aproveitar esta deixa para perguntar àquele de vocês que me quiser responder, porque já falaram tão intercalados que eu já não sei quem é que falou.
Ah, estamos aqui. O
Pedro estava a dizer aqui, bem, que o Varandas, o Viana, o Zenha, são muito dados à comunicação tida em alturas que não é suposto ter. Em lado contrário está Rubén Amorim, que mantém os pés na terra de todos.
Deixa-me só, podemos falar os dois, obviamente.
Força.
Dizer duas coisas. Rubén Amorim esteve muito bem no jogo, antes do jogo, a esfriar o momento, a aconselhar calmas, é que tinham trabalhado bem para o jogo só, e portanto, de jogo a jogo. Portanto, acalmou ali as hostes, retirou a pressão, e depois, durante o jogo, esteve muito bem. É o que eu disse, as substituições correram no momento certo, Matheus Nunes foi fundamental, mesmo depois as outras substituições a rodar, apesar de um ou outro ter entrado menos bem, mas a verdade é que no cúmplo geral correu muito bem as substituições. Portanto, a gestão do jogo, tirando o Pedro Porro, que estava muito cansado, tirando o Pedro Gonçalves, portanto, Amorim teve 5 estrelas, na conferência de imprensa teve outra vez muito bem a esfriar outra vez para não embandeirar em arco, sabem o caminho, sabem o que têm que fazer e, portanto, a retirar a pressão, ao mesmo tempo a congratular os jogadores, obviamente por ter cumprido a missão, mas conseguiu retirar toda essa pressão que podia haver. E, portanto, Ruben Amorim tem estado bem, nas conferências de imprensa tem sido realmente algo completamente diferente ao que nós tínhamos no passado recente, em que eram muito más, digo-te já não conseguia ouvir, e agora Ruben Amorim acho que é uma lufada de ar fresco e até acho que a comunicação social já percebeu que Ruben Amorim é uma mais-valia nas comunicações. Portanto, em relação a isso, eu Ruben Amorim 5 estrelas, portanto, não tenho a dizer que continuar assim.
Com esse fato hoje, João Castro, e com essa seriedade, ninguém está capaz de dizer que não. Portanto, nada. Se quiseres pedir a renovação do Nuno Mendes, pede, rapaz.
Não, vou já ligar ao Nuno Mendes.
Porque estás com o fato.
Já ligar ao Miguel Pinho.
Pedro, achas que o Rubén Amorim comunica melhor que as pessoas que deveriam efetivamente comunicar bem neste clube?
São dois tipos de comunicação diferentes, obviamente, e se calhar leva-nos... o Rubén Amorim, obviamente, só se tem que focar num assunto, que é o futebol, e é aquilo que ele sabe bem e manifesta, e está a ter algum cuidado, e acho que é absolutamente fundamental. E não é aquela história, mas nós somos o Sporting e temos que ganhar sempre, já sabemos isso tudo, mas acho que ele está, nesse aspecto, está a comunicar bem. O que eu dizia em relação ao outro tipo de comunicação, obviamente é uma comunicação mais difícil, diferente, que obviamente eu acho que só devem aparecer em temas mesmo absolutamente fundamentais, e acho que até eu evitaria algumas entrevistas de fundo, aquelas famosas entrevistas de 3 páginas no Natal e na passagem de ano, evitar essas coisas todas. Acho que não há necessidade nenhuma, só se for uma coisa absolutamente fundamental, um assunto estratégico, uma coisa que nem seja bem Sporting, sei lá, a Liga fala de um documento estratégico, sei lá, de mudança de um assunto qualquer, essas coisas ainda estou com outro. Agora, do ponto de vista daquilo que é o nosso jogo, o que é o resto que evitem falar, vir com as histórias das heranças, vir não adianta absolutamente nada, porque nós sabemos que o Sporting é obviamente um clube que está... que tem aqui algumas divisões. Eu digo sempre, nós não sabemos quantificar essas divisões. Essas divisões podem ser mais ou menos profundas. Sabemos que há aqui alguns extremos. Obviamente parece-me que há um determinado extremo mais para o Bruno Carvalho, ou para ou seja o que for, anterior direção, que é um bocadinho maior do que os poucos que existem, se calhar do extremo de Varandas e essa coisa toda. E depois há ali um grande centrão, digamos assim, um grande centro onde tudo se decide, onde acaba-se tudo por decidir, sejam as eleições, seja aquilo que for. E portanto, como o Sporting está a produzir alguns resultados positivos, é obviamente que esses assuntos não vão ser esquecidos.
Aproveita para falar das modalidades. Ou das,
exatamente. Não são para...
futebol feminino, que está um bocado
exatamente,
esquecido.
Exatamente, por exemplo, coisas assim podem... Assim, agora, o resto, porque já sabemos que ao mínimo deslize que aconteça, vão voltar esses temas. E eu, sinceramente, eu já o tinha dito aqui há alguns tempos, Tentaram colocar assembleias gerais. Essas assembleias gerais não avançaram, não produziram efeitos. Uma delas,
para
a minha pena,
não
é minha. Quer dizer, não está, não percebe-se bem, e depois houve um momento da Futuro que eu acho que teria ali alguns pontos interessantes, mas depois a coisa também não foi totalmente bem produzida, eles próprios perceberam isso, voltaram a reformular, não produziu. A coisa também não pode ir à lá à lei da força e da bala, quer dizer, não nos vamos agora aqui armar em trampos e portanto estamos aqui no nosso mundo e vamos entrar por ali adentro, e, no caso dele é querer sair.
Se quiserem parar a contagem do campeonato, meus amigos,
aí sim, se querem parar a contagem, perfeitamente, podem parar. Mas a verdade é que eu espero sinceramente que estejam o máximo calados, porque pá, é para dar aqui aquela tranquilidade, deixar a equipa jogar. E depois, acho, como eu tinha dito, eu quando digo que acho que o Ruben Amorim pode ser a salvação do Varandas, a salvação no sentido, pode trazer aqui resultados muito interessantes, como pode não acontecer, obviamente, não tem aqui nenhuma bola, certo, de cristal. Mas quando digo isto, não digo no sentido de achar que ele deve continuar como presidente, porque desse ponto de vista a minha posição não muda desde o dia em que foi eleito, porque a minha posição é anterior a qualquer coisa que tenha acontecido. A minha posição era que pessoas que tiveram, primeiro começou logo por ser a questão de ter o Rogério Alves como elemento e outras coisas mais, e portanto não tem a ver com isso, tem a ver com aquilo que eu entendia daquela candidatura. Depois, obviamente, há um conjunto de trabalho que pode até ser, algumas coisas estarem a melhorar e ser bem feitas, mas globalmente, em termos daquilo que está a ser feito, é pouco, é fraco para um clube como o Sporting. E por isso, o que eu digo é que já os dizia há algum tempo, eu acho que vamos chegar, obviamente, a 2022, às eleições, e haverá aí muita coisa para discutir, e antes, cá estaremos para falar e certamente para convidar os diferentes candidatos que queiram vir aqui ao Sporting 160, tal como fizemos da última vez. E é nesse sentido que eu digo, porque não estou a dizer, vai salvá-lo e ele vai continuar a ser presidente. Não, isso depois caberá aos sportinguistas, decidirem. Agora que eu vejo muita gente que já mudou a sua opinião em relação a ele, já, mas como nós sabemos, ir a eleições sem títulos é uma coisa, com títulos, que não sei se vão acontecer ou não, é outro, vamos ver.
Exatamente, e cá estaremos para documentar toda essa fase que virá quando tiver que vir, e aí estaremos prontos para tudo aquilo que ela trará. João, nós agora que vamos parar aqui um bocadinho os jogos em termos de clubes propriamente ditos, vamos então para as seleções. Achas que esta paragem pode fazer mal ao ritmo de jogo do Sporting?
É assim, quem está à frente e está a jogar bem é sempre mau. Nós devíamos continuar com os jogos, obviamente, para nós. Infelizmente é um calendário estúpido, vamos ter um amigável contra Andorra, acho eu, portanto é qualquer coisa, sim, de estúpido. Fico muito contente que o Sporting não leve jogadores à seleção, portanto é menos risco para apanhar Covid. Acho que o Fernando Santos tem visto muito bem os jogos do Sporting, portanto não há lá ninguém de jeito. Não vejo ninguém, não estou assim a lembrar de ninguém quem é que possa ir à seleção. E, portanto,
Andorra é já depois da manhã, não é? O jogo é já dia 11. Já depois da manhã. Hoje é que é? Hoje é segunda. Exato. Hoje é que é? Pergunta estúpida. Hoje é segunda. É para vocês verem como eu estou. Hoje é segunda, portanto é na quarta o jogo, exatamente.
Portanto, sim. Portanto, nós, para um jogador do Sporting ir à seleção, é preciso, sei lá, marcar 40 golos ou, sei lá, não sei. Parece que é muito difícil o jogador do Sporting ir à seleção. Parece que é difícil o melhor marcador do campeonato ir à seleção A. Parece que o melhor lateral esquerdo, ao contrário que Jesus diz, não, Jesus, não é o Tavares, é o Nuno Mendes, metas de lentes de contacto para perceber. É completamente o Nuno Mendes, mas parece que são jogadores que não, neste momento não é preciso ir à seleção, e portanto fico contente, porque o Sporting assim consegue estabilidade em termos de saúde e consegue manter ali o seu foco no campeonato e na taça, que é o próximo objetivo do Sporting, portanto as seleções lá vão jogar. O que interessa é depois para a taça, aproveitar para a taça para rodar, para colocar alguns jogadores. Acho que Max devia ser titular, Gonçalo Inácio também, portanto ter cuidado, porque o ano passado apanhámos uma surpresa, mas Ruben Amorim já referiu isso, e muito bem, referiu que temos ali, o ano passado apanhámos a surpresa com o Alverca, este ano vai ser no Jamor contra o Sacavonense, e portanto o Sporting tem, obviamente, fazer uma mescla entre titulares e suplentes, rodar jogadores, também temos alguns jogadores nas seleções estrangeiras, portanto poupá-los fisicamente, para depois recebemos o Moreirense, que é um jogo também sempre complicado em casa, apesar do Moreirense ter tido muitos jogadores com Covid, e portanto mas mudou o ex-treinador, e portanto o treinador foi despedido, portanto é sempre ter muito cuidado, mas preparar o jogo com calma, com os jogadores que temos, disponíveis ou não, mas só para dizer que, mais uma vez, acho o calendário da seleção completamente anormal nesta altura, numa altura em que toda a gente está a fazer um esforço pelo Covid, vai uma seleção ter um amigável com o Andorra, pronto, é estas coisas que...
Só para avisar que já liguei a CMTB, porque estou o mesmo mortinho que apareça lá um alerta CMTB a dizer João Castro é candidato à presidência do Sporting. Eu estava a tentar ver se conseguíamos, nós temos aqui muita gente a ver.
E assim, ninguém está a ver, aqui. Pedro, ninguém está a ver, eu estava a tentar.
Não, da CMTB não vê, porque isto, para já, porque falas aqui uma linguagem um bocadinho diferente do que normalmente se fala nas pocilgas e, portanto, é um bocado diferente, é difícil perceber o que estamos a dizer.
Não, o que eu queria dizer aqui é o seguinte, era a minha gata que queria entrar aqui, porque eu estou de fato...
E faz ela muito bem.
E eu queria dizer o seguinte, eu estava a tentar ser o empresário Nuno Mendes, porque isso é que dá dinheiro agora ser presidente do Sporting, pá. Pronto, não convém, portanto, seria melhor ser empresário Nuno Mendes. Não, mas voltando ao tema, Mariana, esquece isso das seleções, pronto, acho que para nós é melhor até não ir lá ninguém, nesta altura.
O Ates acabou por alucinar-se e achas que ele ainda recupera tempo?
Eu espero que recupere para o Moreirense, para o jogo da taça, eu acho que pode ficar de fora. Percebes, Mariana? Bem, acho que, nesse sentido, é uma vantagem. Não temos já o campeonato, dá para recuperar o Coates, dá para recuperar o Coates, integrar o Tabata, e, portanto, nesse sentido é bom. Agora, em termos de resto, deixa-me só dizer que há um bocado perguntou aqui alguém, e tinha aqui no meu apontamento, perguntou sobre o Feidal. Feidal começou, e soube que começou o campeonato a jogar ligeiramente tocado. E, portanto, os primeiros jogos de Feidal não foram realmente grande espingarda, diga-se de passagem. Tem melhorado muito, jogou muito bem em Guimarães, portanto, meteu no bolso o Saco e o Edwards, com a ajuda do Nuno Mendes, como é óbvio, e portanto o Feidal tem crescido e tem-se verificado, e teve muito bem em Guimarães, portanto para rematar aqui aquilo que me perguntaram, o Feidal tem crescido, tem jogado, também a confiança obviamente, tem jogado muito bem, e nos últimos dois jogos esteve muito bem, mas esteve particularmente bem aqui no jogo de Guimarães.
E nós hoje temos aqui um programa muito, muito bem disposto, mas já estávamos a precisar de programas.
É preciso, sem dúvida.
Há bastante tempo, Ninos, o programa já vai longo, ainda temos alguns temas para falar, mas acho que chegou a altura de...
Do grande. Deixa-me ver se isto não me falha hoje. O grande Tiago. Já está aqui ao nosso lado, e vamos ver se o som está a funcionar, eu diria que sim, e vamos a isso.
Boa noite, Mariana, boa noite, João, boa noite, Pedro, boa noite também a todos os ouvintes do Sporting 160. O handball não jogou devido aos compromissos com a Seleção Nacional, o basquetebol fez dois jogos esta semana, a meio da semana disputou a quarta jornada, recebemos o Imortal Albufeira e vencemos por 101-72. Para os distraídos, o Imortal tem uma belíssima equipe e é candidata aos playoffs, apesar de ter vindo da segunda divisão, onde o ano passado não perdeu qualquer jogo. A grande entrada em jogo por parte do Sporting, muito eficaz na defesa e no ataque, onde Travante e João Fernandes davam cartas no jogo exterior e filos no jogo interior. Ótima primeira parte, vamos para o intervalo a vencer por 29 pontos. Na segunda, o ritmo manteve-se, com o Imortal a tomar um pouco o resultado no terceiro período, fruto do jogo exterior, sobretudo de Taitoni, mas o Sporting estava determinado a chegar aos 100 pontos nesse jogo e acelerou novamente no quarto período. Excelente defesa, alterar muitos lançamentos dos jogadores do Imortal, num jogo onde marcámos 16 triplos em 30 tentados. Travante Williams com 23 pontos, 7 triplos, 4 ressaltos, 8 assistências. John Fields com 19 pontos, 7 ressaltos. E João Fernandes com 17 pontos, 5 triplos e 7 ressaltos. Foram os destaques individuais no jogo, onde curiosamente o Imortal terminou com quase o dobro de roubo-bolas que nós. Taitoni, emprestado pelo Sporting aos Algarvios, terminou o jogo com 18 pontos. No fim de semana, a sexta jornada, recebemos também no pavilhão João Rocha o Vitória Sport Clube e vencemos por 112-71. Vitória mais desequilibrada frente ao Guimarães, fantástica defesa no primeiro, terceiro e quarto período, num jogo sem grande história. O primeiro período viu um Fields poderosíssimo no jogo interior, onde fez 16 pontos, e o Sporting defendia de forma muito agressiva e sempre que podia realizava 2 contra 1 sobre o portador da bola. No segundo período começa a rotação, mas a pressão abrandou um pouco e o Vitória ia mantendo a distância, fruto dos tipos de Brandon Parrish. O Guimarães é aquela equipa que deixa sempre a impressão que pode sempre voltar ao jogo e por isso o Sporting fez uma segunda parte irrepreensível, vencendo o terceiro e o quarto período por 32-15 e 31-19 e nenhuma defesa à zona do Guimarães abrandou o Sporting. Destaques individuais para Fields e Catarino com 22 pontos e Travante com 19 num jogo onde fizemos 16 triplos, 25 assistências, 49 ressaltos e tivemos 5 jogadores com mais de 10 pontos. Começam a faltar as palavras para descrever esta equipa do basquete. O futebol feminino disputou a sexta jornada, recebemos a equipa da A2 Francos e vencemos por 3-0. vendaval de golos que espalha bem a diferença entre estas duas equipas, com destaque para a exibição do trio da frente, Ana Borges, Ana Capeta e Raquel Fernandes, que faz um golo absolutamente fantástico. A Raquel Fernandes e Ana Borges apontam hat-tricks, Ana Vera Nemanjanovic faz um bis em lance de bola parada, penalti livre direto, e a Tatiana Pinto, Fátima Pinto, André Jacinto, Mónica Mendes e Rita Fontemanha, ufa, também molharam a sopa. 5 jogos, 5 vitórias. O futsal feminino ia disputar 2 jogos esta semana, frente ao Arnais e frente ao Benfica, mas os jogos foram adiados e o Sporting não deu qualquer explicação para este facto. O futsal masculino, esse sim, disputou os 2 jogos. A meio da semana disputámos, fomos até São João da Madeira disputar a 6ª jornada, vencemos o Dinamo São Joanense por 14-1. Quem não viu o jogo dificilmente perceberia que começámos a perder. E tirando os 3, 4 minutos iniciais algo equilibrados, o jogo foi de um domínio completamente avassalador do Sporting. Só conseguimos empatar aos 7 minutos, mas até então tivemos várias oportunidades para marcar 4, 5 ou mais golos até. Depois, em 3 minutos, esperámos para o 3-1 e nunca mais olhámos para trás. O Dinamo quebrou física e psicologicamente, sendo que a partir do 8-1 penso que baixou completamente os braços, de tal forma que eu cheguei a pensar que poderíamos chegar aos 20 golos marcados. Bernardo Passó e Mamadou Touré foram titulares num jogo onde todos tiveram minutos e onde realizámos uma grande exibição com uma ótima circulação de bola, mesmo na fase em que estivemos a perder. Ontem, no domingo, a 7ª jornada, recebemos o Azeméis e vencemos por 8-1. Mais um jogo onde começámos a perder, desta feita, fruto de um ritmo de contra-ataque no primeiro minuto. O Sporting não estava a conseguir finalizar as jogadas, apesar das boas movimentações e trocas de bola, até que entram em cena as bolas paradas. 3 golos na sequência de cantos que iam colocando a justiça no marcador. 3 grandes golos, diga-se. O jogo manteve-se idêntico ao início, com o Sporting a continuar a criar e a falhar muito na finalização. E na parte final, depois o Azeméis quebrou fisicamente e sim, conseguimos ampliar o marcador até aos 8-1 finais. Mais uma goleada com uma boa exibição e com oportunidades para todos jogarem. A equipa do futsal está em grande forma. É hat-trick de Cardinal, bis de Mamadou Touré e gols de Cavinato, João Matos e Pauleta. O hockey feminino disputou ontem à noite a 7ª jornada. Recebemos o APAC de Tujal e vencemos por 3-0. Mais uma vez a equipa da APAC de Tujal foi uma presa fácil. Mais uma goleada gorda com o póquer da Margarida Florencio, hat-tricks da Sofia Moncóvio e Rita Lopes e gols da Inês Florencio, Ruto Lopes e Ana Catarina. O hóquei masculino teve jornada dupla, 2 grandes jogos, a meio da semana à 7ª jornada, uma deslocação muito difícil à Catedral do Hóquei, onde vencemos o Hóquei de Barcelos por 3-2. O Sporting entrou muito bem no jogo, a marcar logo aos 2 minutos, e acabou por fazer uma primeira parte a assumir o jogo e a pressionar alto, visto que o Barcelos não é muito forte nas transições. Na segunda parte, baixámos um pouco o bloco, aliviámos a pressão alta que realizávamos na primeira parte, e o Barcelos cresceu no jogo e foi pressionando o Sporting, acabando mesmo por reduzir num livre direto, mantendo-se o jogo depois com um claro ascendente da equipa da casa. O último minuto e meio do jogo foi completamente só para os fortes de coração. Girão defendeu um penalti e evitou o empate. Pouco depois do fim aproveita um erro e faz o 3-1. E a 16 segundos do fim, o Barcelos reduz para 2-3. Na reposição de bola, consegue ganhar a 15ª falta, que lhes deu um livre direto e hipótese de empatarem o jogo. O problema para eles é que o guarda-redes do Sporting se chama Ângelo Girão. Gols de foi uma enorme exibição do guarda-redes do Sporting. No fim de semana, a 8ª jornada, recebemos o Futebol Clube Porto num clássico, um grande jogo de hóquei em patins, vencemos por 4-2. Com 2-0 ao intervalo, o Sporting muito consistente defensivamente, como temos visto ao longo do campeonato. O Porto é uma equipa que gosta de ter a bola e trabalha muito bem as combinações ofensivas, então o Sporting aproveitava e apostava nas transições rápidas que estavam a sair a preceito neste jogo. Muita organização defensiva, transições rápidas e eficazes, é o tipo de jogo onde nos sentimos bastante confortáveis, e quando o Porto conseguiu furar a nossa muralha, surgia mais uma vez Girão. Marcámos o primeiro gol pelo patinho feio, o Telmo Pinto, numa recarga a um remate do Pedro Gil. Pouco depois é o Pedro Gil que marca após a assistência de Telmo Pinto numa ótima jogada coletiva e os dois ex-Porto a fazerem um Sporting à sua equipa. Coisa linda. Após o intervalo, o Porto corrigiu as movimentações ofensivas, melhorou a eficácia e o Gonçalo Alves acaba por reduzir uma bola parada. O jogo fica depois meio partido, onde começa a surgir Girão novamente na partida e que defende um livre direto e um penalti e mantém o Sporting na frente, peço desculpa. Pouco depois, é a vez de Romero brilhar. Primeiro num livre direto muito bem marcado e depois numa jogada individual de costa a costa, como se diz no basquete, faz o 4-1 e mata o jogo. Gonçalo Alves ainda reduz, mas o jogo já estava ganho. Destaques individuais neste jogo para Girão e Romero. E após uma deslocação difícil e um clássico, mantivemos na liderança, agora isolada. Grande semana para o hóquei em patins masculino. O voleibol feminino ia disputar um jogo, mas foi adiado e o Sporting também, tal como no futsal feminino, não deu qualquer explicação. E o voleibol masculino foi quem teve mais jogos. 3 jogos esta semana. No início da semana, a primeira mão dos 16 avos da Taça CF Challenge. Recebemos os alemães do Tyson Grizzly, do Geisen Grizzly, peço desculpa, por 3 e vencemos por 3-0, com os parciais de 25-20, 25-22 e 25-23. Excelente entrada em jogo. Conseguimos rapidamente um parcial de 6-0, mas os alemães aos poucos começaram a recuperar fruto mais dos nossos erros. Eles têm uma equipa alta e física e apostavam imenso nisso, através dos seus ataques em potência, serviço em suspensão e do bloco, mas são, no entanto, uma equipa fraca em termos técnicos, sentindo muitas dificuldades no side-out, e isso notou-se bem no jogo. O segundo e terceiro set acabaram por ser um pouco semelhantes do primeiro, sobretudo o terceiro, com o Sporting sempre a conseguir vantagens que depois acabava por perder. Os três sets acabaram por ser um pouco equilibrados em termos de resultado e de exibição, muito por culpa do Sporting, que cometeu 12 erros no seu serviço. Aliás, o nosso serviço foi muito inconstante neste jogo, apesar de com ele termos conseguido retirar muitas vezes o melhor jogador dele do jogo. Ponto positivo para o bloco, sempre bastante seguro, sendo que o PV acabou como o nosso melhor pontuador com 13 pontos, seguido o Renan com 7. No fim de semana, jornada dupla, no sábado, a 12ª, fomos até Guimarães bater o Vitória por 3-0, com os parciais 13-25, 19-25 e 17-25, esclarecedor, uma das exibições mais consistentes da época. Em que entrou sempre forte nos três sets, conseguimos vários breaks que davam vantagens, que depois eram muito bem geridos. A diferença para os outros jogos é que desta vez o Sporting praticamente não baixou o ritmo nem a concentração. Estivemos seguríssimos no bloco, na defesa, no side-out e no serviço, e o Bruno Alves acelerava sempre bastante a bola sempre que entrávamos em contra-ataque. O último set ainda deu para rodar a equipa sem decréscimo no rendimento. Renan foi um dos destaques de uma grande exibição coletiva. No domingo disputámos a segunda jornada, que estava em atraso. Recebemos e batemos o Clube K por 3-0, parciais 25-20, 25-19 e 25-17. No dia a seguir à vitória em Guimarães, o Gersinho aproveitou e rodou a equipa, aproveitou inclusive para dar minutos ao André Sousa e o Gevinhas, um jogo completamente sem história, pois qualquer um dos atletas do Sporting que entrou era titular no Clube K. Cometemos alguns erros e que não permitiram que fechássemos os sets mais cedo, mas são fruto das poucas rotinas dos jogadores que jogaram. Voltámos a estar bem no serviço, bloco e side-out, e o destaque individual do jogo vai para o André Saliba. Somos líderes no futebol masculino e no feminino, futsal masculino, hóquei masculino, basquetebol, e não fossem os jogos em atraso também seríamos líderes no voleibol feminino. Mas calma, ainda não é tempo para dizer stop.
Oi? Parou isto?
Parou.
Olha, o vídeo está incompleto. Não pode ser. Olha,
mas
não temos o pig alto. Ah,
digas alto.
Ah, afinal. O vídeo estava a parar muito,
aí
não sei porquê.
Aí está, duas semanas de resumos das modalidades. Obrigada, Tiago. Eu hoje vim com esta camisola do futsal também, em homenagem à semana em que as modalidades então estiveram aqui paradas. Ninos, ainda não vou dizer que o programa já vai longo, está bem, porque ainda temos pelo menos um dos temas. De que foi o grande zoom em todas as redes sociais.
Vamos falar do Biden?
Hoje...
Do Trump?
Não.
Ah,
está
lá.
Isso já vem sendo há alguns dias. Vamos falar do zoom de hoje.
Está sem som, Castro. Termos...
Posso fazer um gráfico, se quiseres.
Sobre... Exato. Também posso fazer gráficos.
Tens tempo para fazer os gráficos, exatamente. Não, mas vamos aqui não,
eu só digo isso porque, como sou especialista em eleições americanas, podias às vezes querer alguma coisa.
Eu posso dizer aqui, agradecer ao Pedro, que eu acompanhei as eleições graças ao Varela.
Ah, foram 450 tweets.
Eu acho que ele também não dormiu. Eu acho que ele também não dormiu.
Ah, dormi. Dormi eu e os gajos que contavam os votos. Dormimos todos.
O Bruno Jacinto está aqui a pedir uma gravata verde. Eu tenho uma gravata verde, mas é um verde que eu não gosto.
Vamos oferecer
não
uma
é
gravata verde.
Verde. Toda a gente sabe que o João tem um verde escrito. Há um Pantone que ele segue. Não seguiu esse não leram o memorando que foi enviado a todos, não ofereçam gravatas que não têm o verde certo ao João.
E bem, eu vou oferecer uma gravata verde Sporting a João Castro no Natal.
Obrigado.
Fica aqui dito.
Eu ofereci até uma do Barandas, mas ele não tem. Pelo menos um cobre.
Bem, estava eu a dizer que para terminarmos os temas do programa hoje,
o que é que falta?
Vamos falar aqui no zoom da PJ de um lado e no zoom da PJ do outro. João Castro, comece por ti, pela tua seriedade com esse fato.
Ah, quer dizer que eu não sou sério. Ah, bom, bro. É só para saber que há preferidos. Ou seja, basta vir de gravata que há preferidos. Ah, preferido, seriedade. O outro
Pedro,
está aqui
não
a...
é isso.
É um obrigado.
Não é isso. Eu vou-te explicar.
Vou buscar uma blazer.
Para isto passar na CMTV, tinhas que estar de fato.
Pronto, e já foi. Vai buscar o blazer.
João Castro, estava eu a perguntar. Ele foi mesmo buscar o blazer.
Foi. Ainda bem que isto não tem cheiro, porque o cheiro a mofo que vem daquele blazer que agora vamos ver dentro de alguns minutos é impressionante. Bem, falando então de coisas sérias e falando sobre...
as novidades da PJ, digamos
assim. As novidades da PJ. Em primeiro lugar, acho que a PJ faz muito bem em fazer todas as investigações. Aí está.
Eu fui buscar o blazer do Barandas, que é azul. Ah, desculpa.
Aí está o blazer. E, portanto... tens ali bolas na fetalina ainda, Pedro.
Não, já que ele foi buscar o blazer, deixa-me eu começar por ele. Pedro Varela, com essa seriedade toda neste momento, vamos lá.
Ora bem.
PJ de um lado, PJ do outro. O que é que tu parás de dizer sobre o assunto?
Eu nestas coisas digo sempre a mesma coisa e não vai mudar hoje. E não vai mudar hoje, que é... dá que pensar, obviamente, não é? Tu tens 6 ou 7 clubes, metade ou um terço da primeira liga a serem investigados. Acho que é a altura de, já é mais do que a altura, já vai tarde até, que se resolva de uma vez por todas todo um conjunto de suspeições que acontecem no futebol, porque eu tenho continuado a dizer suspeições, porque são investigações, quando chegarem a tribunal logo, nós, e mesmo quando chegam ao tribunal, sabe Deus o que é que pode acontecer, mas é o futebol português tem que se regenerar, tem que trabalhar isto que nós olhamos e vemos, estas investigações e sempre com os clubes a dizer não se passa nada, não sei o quê, ajudamos a polícia, não sei o quê, sabemos isso tudo, mas depois também temos a questão da justiça que muitos de nós acabamos por duvidar. Enfim, esse é um assunto que era preciso que os clubes todos quisessem, mas não querem, e tu e vocês sabem que não querem, eu já estou farto de dizer isso, quando determinados clubes estão bem e dominam um determinado período de títulos, um campeonato, é óbvio que não vão querer procurar grandes alterações. Agora, era preciso que, é o que eu disse, os clubes mais pequenos também tivessem essa intenção, era preciso que a Liga e a Federação olhassem para o futebol de outra forma e que quisessem mudar, se calhar, aqui um bocadinho. E se, às tantas, quisessem introduzir pequenas medidas. Epá, uma coisa tão básica como... Repara, aqui um árbitro falar, dizer qualquer coisa, é visto como um grande problema. É visto como um problema. E isso era uma coisa tão fácil de acabar com um determinado tipo de suspeições, que era... comunicações dos árbitros, saber o que é que... No outro dia, falava-se de uma questão que era, um árbitro quando comete erros num jogo, nunca ninguém sabe se foi punido. Os árbitros são punidos, obviamente, há relatórios e mais, mas ninguém sabe nada. Porquê? Porque são colocados ali num determinado casulo, que nada pedestal. Sai cá para fora, num pedestal, nem às vezes num pedestal, são escondidos, porque, e mantém-se esta forma vigente de trabalhar isto, e que não faz sentido nenhum. E, portanto, poderia acabar com isso rapidamente, com os árbitros poderem falar, os árbitros poderem sabermos o que estão a dizer, numa determinada decisão. Olha, como tivemos ainda um bom exemplo, já falei disto aqui, do rugby, no Campeonato do Mundo, que aconteceu isso e que não havia suspeição nenhuma. Pronto, esse é um caso, enfim, vamos ver o que é que vai dar, mas não deixa de ser olhar para o lado e dizer. O outro caso, do Sporting, é um caso que há muito já é falado, só para fechar e passar ao João, é um caso que há muito já é falado, da questão do Olimo, da questão da lavagem de dinheiro, de essas coisas todas, o que já sabemos, e portanto não me espanta nada, e vou passar a palavra ao Cássio e tirar o Beleza, que eu só fui buscar o Beleza só para tu me dares a palavra, que eu estou cheio de calor, e como alguém dizia, parece um barredor, parece pior com um barredor, bem já. Além disso, estou de pijama. Enquanto que o claro. Carro está vestido de fato e gravata direito, eu não, eu estou de pijama por baixo.
Claro. Não, mas deixa-me, eu posso demonstrar que não estou de calções, estou de calças mesmo. Okay?
Estás mesmo todo.
Ah, sim. Não, podiam estar a pensar que estava aqui de boxers ou qualquer coisa do género. Ora bem, podia estar. Porque isto é um programa que nós estamos aqui com muita vontade. Deixa-me cá dizer, Mariana, o Pedro referiu dos árbitros, mas atenção, que esta investigação é pior que os árbitros, pronto, já é um tema histórico. O que se está aqui a falar é de corrupção sobre os intervenientes do jogo, os jogadores, e portanto, e sobre transferências que são suspeitas. E nós já vimos o que é que aconteceu ao Vitória de Setúbal, enquanto clube. Já vimos o que aconteceu ao Desportivo das Aves, não é? E se calhar vamos ver outros clubes aí para o mesmo caminho. Porque estas relações, estas muitas transferências que foram efetuadas de jogadores que nunca vestiram depois a camisola de outro clube, nosso rival, foram minimamente estranhas. E, portanto, nós já tivemos também jogadores que disseram que foram abordados para não jogar bem, ou algo de um género, e devo salientar que o Sporting até teve dois destes elementos que estavam envolvidos, que eram do Rio Ave, tivemos o Salah e o Marcelo, e na altura muita gente não percebeu o que é que foram estas contratações, mas isto tem tudo um lado estratégico, e muito bem pensado nessa altura por Bruno Carvalho, há que dizer, porque teve esses jogadores do nosso lado, ou seja, para que não houvesse hipótese de algo, pronto, não queria aqui. E portanto é preciso ter um bocadinho de inteligência quando se analisa isto, porque isto envolve realmente intervenientes, há muita coisa que... Isto são só investigações, ninguém foi acusado oficialmente ainda de nada. Claro. Se for acusado, vai ter direito, obviamente, a responder em tribunal e defender-se. Portanto, e até lá pode acontecer muita coisa, e no futebol português tem acontecido muita coisa. Agora, a verdade é que têm existido muitas transferências, têm existido coisas muito estranhas. Em 2015 e 2016, epá, quem viu aquele campeonato sentiu. E não é preciso provas, no meu caso. Exato. Sentiu que algo estava um pouco diferente, distorcido. Houve ali coisas que realmente se passaram em alguns jogos esquisitas. E, portanto, seja o Sporting, seja o Benfica, o Porto, o Amarante, o Penafiel, o Bruno César, ou quem seja, quem for, deve ser investigado. Eu sou a favor que deve ser tudo investigado. E depois, se houver provas e se forem acusados, têm que ser punidos. Exatamente. É só isto. Seja quem for o clube, seja quem for a instituição, seja quem for os intervenientes, têm que ser punidos. Têm que ser investigados primeiro, direito de defesa, e depois, se for o caso, punidos. Porque é o que o Pedro diz. Isto, a Federação e a Liga já deviam há muito tempo estabelecer regras mais específicas para evitar estas transferências. E muito em breve a FIFA também vai tratar da parte das comissões, por causa da lavagem de dinheiro, por causa também do poder de alguns agentes sobre clubes, e depois esse poder pode traduzir em influências também desportivas. E, portanto, acho que se deve fazer, como o Pedro diz, uma renovação, e essa renovação deve ser tida pela Federação, pela Liga, com regras muito específicas, a fim de evitar situações caricatas, como tivemos no Vitória de Setúbal e tivemos no Sportivo de Aves.
Exato. Exato, e que são desnecessárias para todo este futebol que queremos ver em Portugal. Pedro Varela, ainda não foi desta que conseguimos pôr os rodapés do Sporting 160 no CM, mas cá estaremos à espera desse dia. É uma pena,
eu tentei com este, eu achava que este podia ser mais, este poderia ter aqui, e até pus o Castro em grande, acho que fazia todo o sentido. Acho que era perfeito, mas não, isto ainda não é desta
ainda
que vai para lá para
baixo. Ainda não.
Vamos continuar
e
a tentar.
Vamos continuar a tentar e vamos então para as notas finais, Pedro.
Não estava aqui a pensar em notas finais, não tinha. Não, notas finais, eu digo-te, estou há muito tempo que não fazia Sporting 160, tão descansado, tão descontraído e a saber bem e a estarmos aqui, pelo menos, a pensar no lado positivo, porque o que é duro, não é? São 4 anos aqui muito desgastantes para nós, às vezes, que por vezes depois sofremos de um lado, críticas do outro, faz parte, sabemos, também damos a cara e damos... Mas é um... Sabes, acho que a nota final é que é um pouco na sequência do que tínhamos falado já no início do programa, que é... Exatamente, é o que eu ia dizer, Abel, nem sempre precisamos, às vezes sabe bem, às vezes nós estamos aqui, bebemos, podemos beber um copo de vinho, um tinto mais do Douro com um determinado grau e sabe-nos muito bem, mas às vezes podemos querer uma cervejinha mais fresquinha ou uma coisa mais leve, quer dizer, e hoje apeteceu-nos uma coisa mais leve, uma coisa mais... que nos deixa de sorriso, de orelha a orelha, não deixando de tocar nos pontos absolutamente fundamentais. Acho que, para mim, o Castro tocou naquilo que é... Eu tenho sempre muito cuidado, e eu, no domingo, tive cuidado até a dirigir-me a um determinado senhor que escreve aí nos jornais, mas rapidamente aquilo descambou porque não, as pessoas não sabem responder, acham que... E depois ainda acabou por responder a famosa frase do clube de futebol e tal, aquela coisa que querem passar-se de independentes, parece que há mal algum das pessoas dizerem que clube é que são, mas não conseguem perceber que para mim o que me está a irritar um bocadinho mais é tentarem passar a ideia de que tudo está a acontecer um bocadinho por sorte. Eu não sei o que é que vai acontecer agora. Que há coisas positivas e coisas muito boas, como o Castro mostrou, isso para mim é o mais importante. E, portanto, a minha nota final é este momento zen que está a acontecer, este momento que nos deixa também um bocadinho sorridentes, que nos deixa, pelo menos, confortáveis. Eu não me lembro de acabar um Sporting 160 e dizer, ou se calhar já foi há tanto tempo, pá, vamos fazer o próximo, ainda somos líderes, sabe bem saber que estamos lá em cima, sabe bem que olhamos e vemos jogadores com potencial, que temos jogadores que já vinham de outros clubes, como o caso do Pedro Gonçalves e Nuno Mendes, que estão a mostrar o que valem, o João Mário, que é aquele jogador que nós já sabíamos, e isso para mim é positivo e é o ponto que neste momento me interessa discutir. Os outros assuntos, lá havemos de voltar a eles quando forem tempo, mas para já quero desfrutar, e quanto mais tempo puder desfrutar disto, melhor nos vai saber a mim, a ti, a todos nós. A única coisa que gostava mesmo que acontecesse era o regresso, obviamente, dos adeptos. Infelizmente as coisas, a pandemia não está para melhorar, e portanto, não estando para melhorar, as coisas também não vão ser fáceis. Gostava muito, estes últimos jogos que vimos, obviamente é impossível não nos lembrarmos do 5-0 em Guimarães, que tinha sido a última vitória dos últimos 5 anos, agora já não, mas ou mesmo da nossa ida dos 3 à Vila do Conde, ou da ida a Passos de Ferreira contigo e a Tondela, pessoalmente em Tondela, que choveu como tudo. E esses momentos, apesar de às vezes serem tristes, são momentos que depois acabam por ser importantes, porque reforçam o nosso sportinguismo, conseguimos ver para além do que são às vezes as derrotas que acontecem no campo, ou os problemas que existem no campo, e isso tenho muitas saudades, porque é a essência de tudo isto que todos aqueles que andamos por aqui a falar, aquilo que andamos aqui a vibrar, faz parte disso, e tenho muitas saudades disso. Tenho saudades de ver gente que só vejo nos jogos, tenho saudades de célebre coisa de BT contigo. Ai, tu és o não sei quem, um gajo fica sempre na dúvida se vai levar um chapo ou se nos vão pagar uma cerveja.
Será que
até agora nunca aconteceu o chapo, qualquer dia acontece, mas não aconteceu, e portanto isso para mim é por mim uma satisfação enorme. E já agora mandar aqui um beijinho à Márcia, que apareceu aqui no chat,
um beijinho,
aqui,
Márcia,
por causa do prémio,
vez.
Obviamente,
dupla
vitória, e falamos dela no início, obviamente, e obrigado por ela ter aparecido, é importante. Acho que se há coisa que, olha, eu estava a falar agora aqui de um bocadinho desta, do que nós vimos nos jogos, mas também vimos isso muito na comunidade de podcast em Portugal. Nós vemos aqui a quantidade de podcasts em Portugal que existem, de vários clubes, de várias valências desportivas, todos eles a comunicarem uns com os outros, a conviverem juntos, como já aconteceu ainda no último ano do Festival de Pods. Infelizmente este ano não foi possível, e para mim, olha, é este momento zen e de calma. Eu sei que as pessoas gostam, há aqui uma diferença grande entre mim e o Castro tem esta pose absolutamente presidenciável e de gajo absolutamente assertivo, e eu só digo gajo porque é amigo já há muitos anos e tem, claro, essa vontade e que tem esta forma incrível de argumentar. Eu não, eu sou um misto de
ansiedade,
desbocado e libertação da ansiedade, e morres na mesa e sei lá mais o que é, e siga, mas é a forma que eu sei, tento sempre ser assertivo, mas são estilos diferentes, e acho que isso também faz um bocadinho magia que é o Sporting 160, porque que olha, 208 programas, já é alguma coisa. Acho que já ficamos na história por ser provavelmente o primeiro podcast de clubes a ter assim alguma preponderância. Já vencemos também no Pods, o voto popular, já parece quase o Trump a falar, vencemos o voto popular, na altura ainda me lembro do João no Festival de Pods a dizer, parem a contagem, do voto popular, porque aquilo, estávamos à frente, e ele ameaçou-se, e eu lembro-me que ele na altura estava lá no corredor e queria-se barricar na casa de banho, e a dizer, não, parem tudo, que já ganhamos, e acabamos por ganhar mesmo, e este foi o mesmo ganho, mas a verdade é que, é verdade, foi por um voto, e veio por correio esse voto.
Pois foi.
Acho que na altura até não lembro, exatamente. Eu olhei para a morada e disse, caramba, este voto. Mas a verdade é que havemos de ter tempo para nos chatearmos com outras coisas, e hoje temos direito a estes 208 programas, temos direito a também estar a fazer alguns programas mais relaxados, mais divertidos, mais descontraídos. E curiosamente até tivemos uma boa audiência hoje e portanto as pessoas também gostam de por breves momentos, 1 hora e 10 minutos, nos divertirmos também aqui um bocadinho, apesar de não termos jeito nenhum para a comédia, mas nos divertimos aqui um bocadinho com todos, com esta família do Sporting 160, porque acaba por ser uma família, há aqui pessoas que nos vêm religiosamente quase todas desde o princípio, todas as semanas, são pessoas que se estivermos na rua parece que já os conhecemos e há aqui pessoas que nunca os vimos, mas quando o vimos da primeira vez vai parecer que já os conhecemos há não sei quantos anos e para mim isso é absolutamente fantástico.
E é para isso que
ainda bem que não tinha notas finais, imagina-se também.
Agora deixa-me dizer as minhas notas finais. Em primeiro lugar, epá, aquelas...
Pronto, primeiro lugar, Sporting.
Primeiro lugar, Sporting. Em segundo lugar, sempre que me dizem que só gostam de futebol, não têm clube, faz-me lembrar aquelas pessoas que me sou pergunta, mas gostas de mulheres? Gosto. Mas já experimentaste? Não. Epá, então não sabes se gostas. Eu acho que é muito difícil no futebol não se ter clube. Mesmo o meu pai, que detesta futebol, tem clube. Epá, é quase impossível. Agora, que com o tempo, com a profissão, obviamente ponham o futebol num patamar mais acima do que a paixão pelo clube, tudo bem. Mas dizer que não tem clube, para mim, é impossível. Portanto, aí, para mim, é perentório. É quase impossível alguém dizer que não tem clube. Pode não ligar ao clube, pode ser uma paixão que esfriou e agora gostam mais de futebol do jogo em si, mas clube tem que ter sempre. Em segundo lugar... Em termos de notas.
Terceiro, porque primeiro...
Ah, sim, em terceiro, o primeiro Sporting.
Primeiro Sporting, segundo Boa Noite, e depois é que vem os outros.
Pronto, queria dizer também que as redes sociais de Sporting, e principalmente aquelas imagens do Inside Sporting, é uma evolução, e portanto há que dar os parabéns quem fez aquilo. Obviamente tem dado pequenos passos, este passo foi bom, há muito ainda para fazer, e portanto eu queria dar aqui uma nota positiva para não estarem sempre a dizer, ai, vocês só criticam, mais uma nota positiva, hoje dei muitas notas positivas, parece o Marcelo Rebelo de Sousa.
Nós já não criticamos há quanto tempo, João? Há 3 ou 4 programas.
Critiquei as bolas paradas ao bocado. Critiquei as bolas paradas e a construção.
Já não me lembro. Depois, já não me lembro.
Depois fazer um gráfico com os pontos.
Gráfico, sim.
Só para termos aqui uma ideia.
Depois, o que é que eu tenho mais aqui a dizer? Olha, tenho a dizer que sábado foi um dia espetacular, foi um dia de Sporting brutal, foi a vitória no futebol, foi a vitória no hockey, que sofri muito contra o Porto, foi a vitória no basquete, foi a vitória no, já estou-me a esquecer, do voleibol, e portanto foram 3 vitórias contra o Vitória de Guimarães, 1 vitória contra o Futebol Clube Porto, foi um sábado à Sporting, já tinha saudades disto, e principalmente eu que sofro muito com o hockey e depois logo com o futebol, e portanto foi maravilhoso para mim. E depois de salientar algo que o Pedro aqui referiu, que é ver o crescimento desta comunidade de podcast, dar um beijinho à Márcia e perceber que nós contribuímos e tivemos na gênese de vários podcasts e contribuímos para isso. Fizemos a questão de não participar este ano para dar hipótese a podcasts de Sporting de terem mais relevo no próprio festival e, portanto...
Mas não apareceu nenhum, não é? Não foi pois, nenhum, não, infelizmente, não, não,
infelizmente,
não houve nenhum escolhido.
Não houve nenhum escolhido. Mas nós tentamos e portanto acho que é um festival que obviamente tem a sua importância e acho que as pessoas da comunidade de podcast é muito boa, dar aqui também um abraço ao pessoal do segundo posto que já veio aí comentar também e portanto acho que nós contribuímos ao longo destes 208 episódios e na gênese de muitos podcasts contribuímos um bocadinho, como o Pedro diz com muitas tiradas às vezes ao lado também dizemos as neiras e barbaridades respeitado um bocado melhor algumas brincadeiras, mas sobretudo uma grande paixão pelo suporte.
E é para isso que cá estamos.
Deixa-me, Mariana, mandar um abraço aqui ao João Matos, que ele apareceu aqui, acabou de fazer 300 quilómetros para Bratislava, sempre connosco, eu conheço. Este é um amigo que eu conheço mesmo e já estive também a ver os jogos com ele. Um grande abraço, está na Eslováquia e, portanto, ele apareceu aqui a ouvir-nos. E é isto, é das coisas, por acaso, que mais...
E um abraço para o Pedro Reis, que falou agora do Leeds. Para casa,
exatamente, isso é uma das coisas absolutamente fantásticas, que é a proximidade de gente que está lá fora, que a nós sempre nos, desde o início, sempre fez parte da criação deste podcast, desde sempre começaram a aparecer, em primeiro lugar, muitos sportinguistas que estão a viver nos Estados Unidos, alguns eu tive até muitas vezes a falar com eles agora nas causas das eleições, e é sempre interessante perceber que há muita gente, mas é este lado de pessoas que estão lá fora, aparecerem aqui a dar-nos um abraço e a ouvir o programa, para nós também é absolutamente fantástico e sempre de salutar.
E é pelo Sporting, por amor ao Sporting e por todas estas alegrias e também por todos aqueles momentos que já passámos todos juntos, que cá estamos todas as semanas e cá continuamos a 208 programas. Meninos, obrigada por mais uma noite, e desta vez foi uma noite muito, muito engraçada. Já tínhamos saudades de começar um programa a sorrir e terminar a sorrir. Obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir, e mantenham-se em casa, mantenham-se seguros. Boa semana e viva o Sporting Clube de Portugal.
E viva o Sporting.
Viva o Sporting.
Vamos ficar em contas! As vidas!